Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje estou com o estúdio aqui na Rum, recheado, né, de maravilhas, de três belezas aqui comigo. Para me ajudar a me acompanhar aqui na apresentação, tenho aqui a apresentadora Gabriela Catarino e a jornalista Natália Figueiredo. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Obrigada. Vamos aí com muita animação, não é?
Uma manhã quente, né?
Exatamente, é isso.
Vamos fazer um programa lindo, hein?
Com certeza. E a nossa convidada de hoje, aqui no Olhar de Lá e de Cá, é um exemplo de força, superação e amor pelo que faz. Ela é educadora, designer de unhas, tem 31 anos e acaba de realizar um grande sonho, abrir o próprio estúdio aqui em Portugal, onde lidera uma equipe, atende clientes e forma novas profissionais. Mas o caminho até aqui não foi simples. Depois de passar por um infarto aos 30 anos, ela transformou o susto em motivação para recomeçar e seguir fazendo o que ama. Hoje vamos conhecer um pouquinho dessa história inspiradora com Priscila Bassos. Seja muito bem-vinda, Priscila.
Obrigada, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. E vamos aí estar inspirando novas mulheres para esse ramo tão maravilhoso que a gente tem de unhas.
Com certeza, Priscila. Bom, você cursou artes e atualmente é designer de unhas e educadora. Como que esse ramo surgiu na sua vida?
Então, eu trabalhava como gerente numa papelaria, antes de ser designer de unhas, e eu estava num momento muito delicado da minha vida, né? Só quem trabalhou já em uma empresa que não é assim tão boa, sabe do que eu tô falando. Então, eu estava numa situação, assim, muito depressiva, muito triste. E eu vi um vídeo no Instagram, na época, nem era tão viral como é hoje, né? E aquilo me apaixonou, assim, aquilo me acendeu os olhos. E eu gostava muito de fazer as minhas próprias unhas já, né? Em casa, assim mesmo, de fazer as próprias unhas. E eu vi naquilo uma oportunidade, né? Uma profissão em que eu poderia ser a minha própria chefe, né? Em que eu poderia trabalhar para mim e não passar mais pelo que eu tinha já passado por todos os preconceitos no mercado de trabalho. E surgiu assim, do nada, de um vídeo. E ali eu falei, vou fazer um curso e eu vou viajar o mundo dando cursos futuramente. Foi assim, eu fui bem positiva já de início, né? E dali eu comecei fazendo cursos online.
Mas isso aconteceu aqui em Portugal ou no Brasil?
No Brasil.
Isso. Tem quanto tempo que você tá aqui, Priscila?
Eu tô aqui há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu cheguei em abril de 2022.
Belezinho.
E eu comecei... eu cheguei aqui em abril de 2022 e eu comecei a minha carreira lá em 2019, no Brasil.
Ah, pronto. Então você já veio pra cá como designer de unhas.
Já
pra trabalhar com isso.
Isso, já vim pra cá como designer de unhas, exatamente.
Okay. E também já ministrava as aulas lá ou começou aqui também?
Já ministrava. Mas lá eu era mais focada nos cursos online, porque foi bem na época da pandemia, né? E aí aqui eu comecei a focar nos cursos presenciais.
Como é que foi essa transição, assim, de carreira? Você trabalhava numa loja.
Isso.
Tinha que cumprir ali... Claro que hoje você tem que cumprir também, né? Porque você é a sua própria chefe. Mas é assim, mas é completamente diferente. Antes você era, desculpa o termo, mandada, e agora você é quem manda.
Sim.
Como é que foi essa transição?
Então, eu já era gerente, né? Eu liderava já a equipe na loja.
Então tava no sangue já.
Isso. Eu sempre brinquei que eu sempre quis ser chefe, né? Era algo que eu sempre gostei de liderar, tanto que fiz licenciatura em artes, então eu era professora, então eu também estava à frente da turma, né? Mas na época eu não estava atuando. E para mim era algo que... Eu tinha uma limitação, né? quando você trabalha para alguém, você tem uma certa limitação. É. Então, eu não podia, às vezes, fazer algo que eu queria, que eu achava que seria bom, que seria produtivo.
Ainda mais uma design que é criativa,
pois
né?
Pois é, exatamente.
Às vezes a ideia vem
sempre...
assim na hora, exato. Você tem que...
Isso. E ali eu me sentia meio presa mesmo, né? Então, quando eu mudei para a minha área, para ser a minha própria chefe, foi transformador. Do tipo, agora eu posso colocar todas as minhas ideias em prática, agora eu posso fazer tudo aquilo que eu sempre quis e não tem ninguém para falar o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer, o que é certo, o que é errado. Eu mesma vou definir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E isso é muito importante até para quando você define o seu público, né? Quem que você vai atender, quem que você gostaria de atender. Então, para mim, foi muito libertador sair de um lugar onde tinha regras que eu tinha que seguir e colocar as minhas próprias regras.
Mas foi pro tudo ou nada ou foi um processo? Porque tem gente que assim, que decide hoje, amanhã já tá saindo, já tá fazendo tudo. E tem gente que é aquele processo, vai comprando os equipamentos, vai fazendo as coisas.
Já deu certo de cara? Já começou a funcionar de cara? Ou...
Então, comprei o curso online e aí eu trabalhava o dia inteiro, né, CLT, então, né, lá no Brasil, então eu trabalhava, sei lá, de 8 da manhã até 6 da tarde. E aí eu treinava de noite, de madrugada, às vezes ficava de madrugada vendo as aulas, né, porque eu comprei online pra eu ter essa flexibilidade, né, um curso online pra eu conseguir estudar quando eu pudesse, já como eu trabalhava aos sábados também, né, então época de volta às aulas, eu trabalhava uma papelaria, então janeiro, fevereiro, aquela loucura de a gente trabalhar, fazer muita hora extra, e aí eu comecei, já comprei tudo, eu comprei o curso e comprei já os materiais, comprei tudo. E aí comecei a treinar, treinava no meu marido, treinava em mim.
treinava, tem que
treinava nas minhas amigas, na minha mãe. E aí foi quando a gente chegou na barreira do tipo assim, eu já tava treinando, já fazia uns 4 meses mais ou menos, e aí cheguei na barreira do tipo, vou sair do emprego e vou tentar isso realmente de cara, ou vou ficar nessa coisinha. Só que nisso eu não conseguia atender, eu não conseguia focar, né? Pois. Então eu decidi, na época eu consegui fazer um acordo com a empresa, eu era uma ótima funcionária. Então, eu decidi sair realmente da empresa e focar somente nas unhas. E foi tudo muito rápido. Eu comecei atendendo no quarto, né, da minha casa. Eu afastava a cama, puxava a mesa pra frente, minhas coisas ficavam numa caixa de papelão no chão. Eu tirava tudo da caixa de papelão, puxava. Era uma cadeira que eu tinha encontrado no lixo que eu reformei.
Caramba.
E atendi ali do ladinho da minha cama. Quando a cliente ia embora, eu arrastava tudo. Nisso, eu conheci uma pessoa que me deu a oportunidade. Ela disse, olha, lá no meu espaço, eu atendo com maquiagem, tem uma lavanderia. Se a gente colocar uma janela lá, o que, que você acha de ir pra lá? Eu não tenho condição de pagar, né? Eu não tava trabalhando, no caso, né? Eu tinha decidido entrar de cara nisso. E ela, não, vai dar certo, vem e tudo mais. E aí foi onde eu fui. Com 15 dias lá, eu já estava atendendo muitas clientes. Com um mês, eu já tinha conseguido pagar o aluguel dela. Com 4 meses, eu já ganhava o dobro do que eu ganhava no meu antigo emprego.
Mas é a visão empreendedora, né? Das duas, na verdade.
Sim.
Não perde a oportunidade, né?
Isso,
chegou a oportunidade... Pronto, a ação é rápida.
Ela viu, assim, em mim uma determinação, uma garra, e eu agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças, porque eu não tinha a opção de não dar certo. Quando eu e o meu marido, a gente conversou sobre eu entrar no ramo das unhas, a gente fez um combinado, porque a gente não tinha condição de comprar um curso, comprar os materiais, porque é tudo caro, né?
E pronto. Se der certo, ok, se não der...
Não tinha. Então, a gente combinou de que a gente ia comer arroz com ovo, a gente não ia mais sair, a gente não ia mais sair pra bar, pra festa, pra encontros. Foi uma escolha, porque a gente realmente era o nosso dinheiro contadinho ali pra pagar as contas. E se não desse certo, eu não tinha dinheiro pra pagar as contas no próximo mês. Então, precisava dar certo, né? Não tinha opção. Então, eu agarrei aquilo com a maior força, assim, do mundo. E foi transformador, assim. Me tirou do buraco onde eu tava na época, que eu tava bem depressiva, assim. Me tirou daquilo e me levou, assim, pra um lugar onde eu sonhava, mas, querendo ou não, não era palpável, né? Hoje eu vivo uma vida que eu não viveria se eu não tivesse escolhido as unhas.
E você sempre quis morar fora?
Sim, quando eu e ele, a gente se conheceu lá em 2015, eu já tinha essa vontade de morar fora, não era assim, eu quero morar em Portugal, era tipo assim, eu não quero viver no Brasil. Era, né, eu quero ter uma oportunidade de morar fora, de morar em outro lugar, ter essa experiência, sempre foi um sonho, né, eu acho que quem veio de família simples, eu acho que eu sempre sonhei muito alto, sempre sonhei muito grande, né?
Então tá no lugar certo, que aqui todo mundo sonha muito alto.
Exato. Então, eu queria muito. E quando a gente se conheceu, eu e meu marido, ele também já tinha esse sonho de morar fora também. E aí, quando bateu, a gente falou, meu, é isso. Então, quando a gente tiver a oportunidade, só que antes eu não tinha uma profissão. Então, até 2019, né, que foi quando eu comecei na área, eu não tinha uma profissão. Então, se eu viesse morar fora, eu teria que tentar a vida de outra maneira, né? Vir trabalhar com algum outro trabalho que não fosse dentro de alguma área específica.
Na verdade, aceitar o que tivesse disponível.
Exatamente.
Né?
E isso era uma coisa que eu não queria, ouvir e depender dele, né? Então, ele trabalhasse e eu ficasse em casa. Isso, pra mim, era completamente impossível, assim.
Mas então, são as decisões acertadas que são tomadas antes da decisão de emigrar.
Sim.
Isso é sensacional, sensacional. Você está dando um exemplo aqui que, né, nossos ouvintes, nós temos muitos imigrantes que nos acompanham aqui no Olhar de Lá e de Cá. É uma lição.
Sim, exatamente. Porque a gente queria ir para outro país, mas também não queria, tipo, chutar tudo e ir de qualquer jeito, né?
Vamos ver o que vai
isso.
Dar, né?
Não, a gente queria vir já certinho, né? Então, em 2019, quando eu entrei pro ramo das unhas, eu olhei para ele, olhou para mim e falou assim, é isso, chegou a hora, é o momento. E aí, no final do ano, quando eu tava já explodindo, assim, na carreira na minha cidade, que eu já era conhecida, já tinha fila de espera de clientes, a gente falou, vamos. E aí deu a pandemia.
E essa decisão de mudar o rumo da vida acabou te levando também para outro país. E esse vai ser o tema do nosso próximo bloco. Vamos falar sobre a imigração e todo o seu processo. Os desafios, as descobertas de viver e empreender em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou. Começar a conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou. Que ela não tenha medo quando come. começar a conhecer os meus segredos. Querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavra. Querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arcoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, um perro retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Meu amor, meu amor.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje aqui no estúdio, junto com a apresentadora Gabriela Catarino e a jornalista Natália Figueiredo, conversamos com a Priscila Passos, designer de unhas. Mudar de país é muito mais que trocar de endereço. É abrir-se para uma nova cultura e novos ritmos e muitas vezes uma nova versão de si mesma. Vamos saber como foi essa travessia na vida da Priscila.
Então, já existia esse desejo, né, de morar fora, mas por que Portugal? O que que te fez escolher Portugal?
Então, na verdade, eu digo que Portugal nos escolheu, né? A gente já tinha esse desejo de morar fora, o meu marido, ele é programador, né? Ele trabalha na área de informática. Então, a gente começou a pensar, pronto, vamos se aplicar para vagas para fora. E aí, vamos, porque a gente é um casal, então, né, tudo é junto. Então, ele começou a se aplicar para vagas, né, para fora, e nisso surgiram algumas oportunidades. E dentro das oportunidades, a gente viu o que mais se encaixava para a nossa realidade, o que seria melhor para a gente. E para mim, seria muito mais fácil por conta da língua, né, por termos, né, o português, né? Então, seria muito mais fácil para a minha profissão. E quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado, né, de unhas em Portugal, eu vi que nós éramos brasileiras, eram muito bem vistas aqui na área da beleza.
Então, exatamente, a estética em geral aqui é muito reconhecida.
Exato.
Aliás, no mundo inteiro, né?
Sim, verdade. No mundo inteiro. Mas eu vi que nós brasileiras aqui tínhamos um quezinho a mais por conta de ter muitos brasileiros e procurar às vezes uma técnica, né, brasileira, por conta mesmo da, eu acho que da falta de mão de obra no mercado e também da qualidade dos serviços e tudo mais. Então eu vi uma oportunidade e aí a gente acabou decidindo vir para cá e vir diretamente para Braga mesmo. E quando eu pesquisei a cidade, para mim foi um encanto só.
Apaixonou-se, mais uma apaixonada.
Eu sou apaixonada.
Mas isso de você e do seu marido é muito importante, porque, por exemplo, é um apoiando o outro, tanto quando você decidiu sair do trabalho, que ele te apoiou na situação,
muito.
Olha, o que você precisar, eu tô aqui para te dar suporte. E, por exemplo, no caso dele, você também dando suporte. E isso é muito importante porque um compra, entre aspas, o sonho do outro, né? Aí é que a coisa funciona. Porque imagina, olha, eu quero morar fora e ele, minhoca da terra, não, eu não quero. E aí, como é que vai fazer?
Pois é, exatamente. Né? Ele sempre foi um incentivador muito grande do meu trabalho. E eu sempre fui muito orgulhosa também dele em questão a trabalho. Nós somos um casal muito trabalhador, vamos dizer assim.
É um time.
Então, foi algo que quando a gente decidiu, a gente pegou mesmo na mão do outro e falou, não, vamos fazer dar certo. Porque aquela coisa, não tem a opção de não dar certo. Né? A gente precisa fazer dar certo. Então, Portugal nos acolheu e eu amo morar aqui, gente. Não tenho nem o que falar.
Que delícia. Agora, mas todo o processo de mudança tem pontos positivos e pontos negativos.
Sim.
É uma mudança.
Uhum.
Né? O que você apontaria entre o que foi bom e o que não foi tão bom assim?
Olha, eu acho que começando pelo positivo, a qualidade de vida, os preços das coisas, o que a gente consegue conquistar aqui, realmente falando na sua casa de móveis, de
a capacidade de compra aqui,
isso,
ai,
né?
Olha que já foi melhor.
Isso, quando a gente chegou, né, em 2022, era muito melhor, mas ainda assim, né, eu que fui recentemente pro Brasil, e tive que dar uma olhadinha por lá, realmente ainda a gente tem.
O Brasil,
né? Então,
é um país muito caro.
E assim, Santa Catarina, onde eu moro, é um estado que não é também tão barato assim, né? Então, eu acho que essa questão da qualidade de vida, da segurança, né? Eu acho que isso realmente também é algo que me fez muito querer ficar e vir aqui também.
Mesmo Santa Catarina?
Mesmo Santa Catarina.
Eu vou semana que era mais do Brasil era mais seguro.
Mas ainda assim, eu né? É. Já tive algumas situações lá, não muito interessantes. Mesmo sendo Santa Catarina, não é ainda tão
porque não
tão
é muito
simples.
Comum, por exemplo, a gente receber o pessoal do Sul. Uh-huh. Né? O pessoal do Sul não é de migrar muito. É.
Sim.
Né? É muito por isso, pela própria realidade do...
Isso, é porque assim, é incrível, né? Santa Catarina, as praias.
É, maravilhosas.
Isso não tem nem o que falar. Uhum. Mas a oportunidade aqui de Portugal não tem comparação, mesmo lá sendo muito bom. Mas pronto, tem esses pontos positivos. Na minha área era um ponto muito positivo. Na área do meu marido também era um ponto muito, né, positivo para nós dois. E o negativo sempre vai ser ficar longe da família. Não tem o que dizer, né? Acho que a gente deixa uma parte do coração no Brasil. Agora eu literalmente deixei, mas a gente deixa uma parte mesmo do coração no Brasil. Eu acho que esse afastamento com a família é a parte mais difícil e mais desafiadora que a gente tem de migrar, assim. Não tem o que falar. Com os amigos, né? Os amigos e a família, eu acho que é a parte mais complicada. É o maior contra que a gente tem hoje. Mas eu digo também que se a gente decide imigrar, a gente precisa ter muito isso em mente e ser muito forte referente a isso. Porque é uma escolha que a gente faz, né?
E toda escolha...
Tem
traz
as
uma
suas consequências.
Exatamente.
Então, é aquela coisa do tipo, eu fiz essa escolha, mas eu sei as consequências. Por mais que doa, a gente precisa passar por algumas coisas para poder ter outras que a gente almeja na nossa vida.
E eu costumo dizer o seguinte, e ainda assim a gente se surpreende, né? Por mais que a gente se prepare lá no Brasil, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente.
É outra coisa quando chega
na hora
aqui.
Que chega aqui... É muito interessante, porque a gente vai lidando com tanto... A vida da gente toma um rumo inesperado, ninguém imagina o rumo que vai tomar, seja positivamente ou seja negativamente.
Exatamente.
Então, assim, por mais preparado que esteja. Então, os desafios, eles fazem... isso é certo. Se tem uma coisa que é certa na vida do imigrante, são os desafios.
Planejar é uma coisa, viver é outra. Né?
Exatamente.
Eu tenho duas questões para Priscila. Uma é como é que foi para as suas clientes, porque você falou que tinha lá já muito, uma carteira de clientes muito grande. Queria saber como é que foi quando você disse que não ia mais fazer, que ia vir para aqui.
Uhum.
E a outra é só para não perder o rumo e já englobando. Você escolheu Braga diretamente, você pesquisou outras cidades e como é que foi? Tá adaptada? Já se sente em casa?
Pronto, eu já tinha agenda fechada no Brasil, né? Eu só atendia cliente minha e VIP. Eu já tinha uma fila de espera de 70 clientes para serem atendidos. Eu acredito que na época eu tinha o preço mais alto da cidade já. Eu cobrava R$260 o alongamento, isso em 2022.
Caramba.
Então
agora,
já era...
Agora então tá 500.
Se eu tivesse lá... Mas mesmo aqui hoje em Braga também cobra um valor bem acima do mercado. E assim, eu sempre tive uma relação muito linda com as minhas clientes, de muita cumplicidade, muito amiga, muito amorosa. Então, óbvio que elas ficaram de coração partido quando eu vim, mas todas elas me desejaram o maior sucesso do mundo, ficaram muito felizes.
Quando você gosta da pessoa, você quer o melhor
sucesso
pra ela.
Sim,
elas
ficaram muito felizes, assim, tipo, meu, sei mesmo, você merece o mundo, vai lá, brilha muito, você merece. Então, elas sempre tiveram esse carinho muito grande por mim. Então, óbvio que elas ficaram super tristes. Eu tenho um cliente que até hoje nunca fez unha com outra pessoa, porque diz que não, que era só eu e pronto.
Mas você sabe que eu passei por isso com a minha designer de sobrancelha, lá no Brasil.
Caramba.
A menina era isso, era a referência, o preço dela era o mais caro de Belo Horizonte, mas as pessoas pagavam.
Sim.
Aquilo que é bom tem preço.
Exatamente.
Né? E a pessoa, quando ela reconhece o seu valor, é o que você falou. Com a maior tranquilidade, o meu preço está acima do mercado.
Sim.
Tem interesse?
É
isso.
Não tenho o que fazer.
Mas foi muito isso. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pronto, eu não vou... E realmente não me encaixei ainda.
Uhum.
É muito forte isso.
É muito forte, assim. E tanto que, claro, eu indiquei alunas minhas, né? Indiquei pessoas da minha confiança.
Mas
então...
é que parece, mas não é.
Isso. Até algumas falam, né? Ai... É bom, mas não é você.
Exato.
Mas elas ficaram muito felizes, assim. E em questão a Braga, a gente já escolheu Braga por conta da oportunidade que meu marido teve, né?
Ah, okay.
Então a oportunidade foi em Braga.
Que claro, sorte a sua, hein?
É.
Isso. Então a gente, claro que mesmo antes de aceitar, a gente pesquisou pra ver se realmente era isso, se não era, né? Mas quando falaram que era Braga e eu pesquisei sobre Braga, eu me apaixonei.
Tô indo pro paraíso.
Porque assim, acho que Braga é... Eu não sou daquela pessoa, tipo assim, super ativa na vida, mas eu também não sou daquela pessoa totalmente nada, né? Uhum. Então, eu acho que Braga, ela tem
esse equilíbrio
do tipo, eu não sou uma cidade grande, mas eu também não sou uma cidadezinha pequena. Uhum. Eu sou, tipo, um meio onde tem tudo, onde tem o badalado e tem o calmo,
sabe? É o que eu costumo dizer, somos uma jovem idosa.
Isso, exatamente.
Sabe o que eu acho mais interessante aqui? Porque eu falo exatamente isso. Braga, você tem a oportunidade de viver esses dois extremos.
Sim.
Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, a festa de São João de Braga, ou então a Noite Branca, que são festas que recebem milhares de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas.
Nossa, sou apaixonada por essas festas.
Eu, por exemplo, eu moro numa região bem próxima do centro e eu consigo ficar na minha casa como se nada tivesse acontecendo em Braga.
Sim.
A cidade tá
fervendo,
tá tendo caos.
Então, assim, você consegue... É uma cidade pequena, mas que você consegue quebrar, né? Diferenciar o que tá acontecendo dentro da sua escolha.
Sim.
Eu quero me inserir nisso, eu não quero me inserir nisso. É possível.
Sim, exatamente.
Isso é bem, bem fantástico aqui em Braga,
gente,
né?
Braga, sou apaixonada. Se vocês me perguntassem hoje, assim, você se mudaria para outra cidade de Portugal? Não. Hoje, não, morando já 3 anos e meio aqui em Braga, eu não tenho nenhuma cidade que fale assim, ai, me mudaria pra tal cidade.
Eu,
não,
estou há 9 anos aqui, há quase 10, e falo a mesma coisa. Não tenho interesse. Gosto de muitos lugares.
Sim.
É, talvez se tivesse só eu e meu marido, pode ser que essas aldeias,
eu
gosto disso, eu gosto dessa vida, né? Mas, como eu tenho 2 filhos jovens,
pois.
E aí Braga Braga é pra todos, né? Isso é muito, é pra qualquer faixa etária.
E eu acho também essa questão da nossa cultura também tá muito ligada, que isso também faz nós nos sentirmos mais em casa, né? Eu acho que dá esse gostinho de ai, eu faço parte.
Uma coisa engraçada é que agora já tem muitos mercados que tem muito produto brasileiro. Uhum. Mas, por exemplo, quando eu cheguei, imagina quando a Alexandra chegou. Quando eu cheguei, não tinha pra fazer cuscuz, não tinha tapioca.
Não, não tinha nada disso.
Não tinha nada disso.
Quando eu cheguei, não tinha o WhatsApp, não tinha Uber. Não tinha o Nova Arcada.
Nossa.
Tava em construção, aí, eu peguei a inauguração do Nova Arcada. É. Então, assim... era muito... Não tinha farmácia 24 horas.
Não tinha carne seca.
Não.
Hoje em dia você tem
pão
tem
queijo,
coxinha,
nem
tem pão
pensar.
De queijo.
Não, pão de queijo
hoje...
nem pensar.
É. Gente, agora as marcas brancas, né, dos mercados já estão fazendo produtos brasileiros.
Exato.
O Mercadona tem cuscuz.
Exatamente. Mas assim, pensando no lado econômico, no lado comercial, o brasileiro é consumista por natureza.
Sim.
Então, assim, o impacto da comunidade brasileira nos supermercados e no comércio como um todo é gigantesco.
É.
Os próprios eventos, a comunidade brasileira tem um peso significativo na arrecadação da cidade. Então, isso é muito importante.
Entrando nisso, no ramo das unhas, também. Porque antes, quando eu cheguei, por exemplo, há 3 anos e meio atrás, os produtos que a gente tinha até brasileiros que vinham para cá não tinha muito. E hoje, já tem marcas, né, que estão vindo para cá. Hoje tem a Acústica, uma marca que eu sou parceira agora, que ela é muito grande no Brasil e em outros países, e hoje chegou aqui já, e outras marcas brasileiras que estão investindo muito nos produtos de unha para cá também. Então a gente vê o impacto que realmente nós brasileiros estamos trazendo aqui para Portugal.
Você falou aí, eu lembrei, eu atendi um empresário lá na UAI. Ele me procurou, é um grande empresário desse ramo, lá, eu não vou lembrar da marca, porque não é o meu mundo, não é, mas você falou, é exatamente isso, ele lá no Brasil, ele atende o país inteiro, é gigantesco, e falou, Alexandre, nós estamos abrindo, ele está aqui há mais tempo, mas está trazendo a fábrica para cá agora, porque passou por esse processo todo, porque tem os produtos que tem que adequar.
Tem que ficar regularizado, né?
Exatamente. Então, assim, mas já está chegando aqui.
Uhum.
Então, na verdade, tem muita coisa que está chegando aqui agora, mas que está em processo há 10 anos. há 5 anos, uhum. né? Porque as coisas não acontecem do dia para noite,
uhum.
né?
Sim, é um processo bem... Eu é que tenho contatos, né, dentro da fabricação de produtos e tudo mais. É uma regularização bem...
Completamente. E o mais interessante, o que ele falou comigo, que me chamou atenção também, aí ele abrindo a fábrica, porque ele queria continuar fabricando no Brasil, uhum. e trazer para cá. E aí, pronto, pelas normas, pelas regras, tem um produto que tem, que não é utilizado aqui, então não pôde. Então, pronto, então eles partiram para outra tentativa, vamos abrir a fábrica aqui, então, em Portugal. Uhum. E aí eu mando para lá, também não pode, que aí uhum. tem produto aqui que não é aceito uhum, no Brasil, caramba. Eu nem sabia disso.
Sim.
Né? Então ele falou, Alexandre, não tem como, eu tenho que trabalhar com a fábrica na Europa para atender a Europa, uma fábrica no Brasil para atender o Brasil. Quer dizer, são mercados muito diferentes.
São diferentes, é. Em questão dos químicos mesmo, né?
Exato. Exatamente.
A gente tá, no caso do ramo das unhas, a gente tá falando de produtos Sim. químicos, né? Então, em questão dos químicos, tem regras que são muito diferentes mesmo lá e aqui. No caso da União Europeia e pra lá, né? Então, é complicado.
É. Bom, e no meio, né, de toda essa vida empreendedora, imigrante, mas no meio de todo esse processo de adaptação e recomeço, a vida ainda te trouxe um grande desafio. Um problema de saúde que poderia ter mudado tudo. No próximo bloco, Priscila conta como enfrentou esse susto e o que aprendeu com ele. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado. Levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e sai. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar,
só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, tiro. Ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, um outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, um corpo feito pro pecado. A vida é belo, paraíso, um comprimido. Qualquer balaco ilegal ou proibido. Sem pensar, um outro dia, um outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. De carro cantam tiro, 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 tiro.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Thank you. Agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar pra esquecer, eu deixo a onda me acertar.